Estamos de volta, esse é o 23º Papagalto, podcast do site canalmasculino.com.br, o programa para um homem moderno ligado em moda, cultura pop, grooming, comportamento e tecnologia. Comigo aqui está Luiz Moro, técnico em segurança do trabalho, que hoje vem abrilhantar o nosso podcast com seu conhecimento na área.
Mas olha só, hein? Até que enfim esse curso serviu para alguma coisa.
Exatamente. O que você vai falar então?
Segurança do trabalho.
Brincadeira.
Darei aqui algumas dicas de como ter um ambiente de trabalho mais saudável, inclusive na sua residência.
Que beleza.
Olha só.
Para você que começa o ano já trabalhando igual a gente, nada melhor do que saber umas dicas aí a respeito de como se comportar para ter um trabalho mais seguro, tratar do seu ambiente de maneira correta. E como sempre, também está com a gente a Bárbara Duarte, a podcaster mais bonita do Brasil.
Olha a opinião imparcial aí, ó.
É, tem que puxar o sardinha pro meu lado.
Tem que puxar meu saco, é isso aí.
E ela vai apresentar o segundo bloco.
Nós vamos falar no segundo bloco de férias fora de época. O que seria mais legal? Usufruir de mais um dia ou algumas horas na praia ou no campo? Ou ficar parado no congestionamento de 12 horas na Anchieta? Vamos discutir esses e outros assuntos relacionados ao tema.
Bom, pra mim isso não tem nem discussão, mas tem gente que é capaz de achar que tem, né? O que mais que a gente vai falar nesse bloco?
E depois nós vamos falar sobre barba. Quais são os cuidados necessários e o que a gente acha disso?
Mamilos, hein?
Hot or not?
Tema polêmico, mamilos. Na sequência a gente tem leitura das mensagens enviadas pelos ouvintes. E no final do programa, dessa vez sou eu que dou uma dica. E eu vou dar uma dica de novo de um aplicativo, que eu adoro dar dica de aplicativo. Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do canal Masculino. E nós voltamos logo depois da nossa vinheta.
Nesse primeiro bloco, a gente vai abordar um assunto que passa muitas vezes desapercebido no dia a dia do trabalhador moderno, mas que é de suma importância nas empresas atualmente e no dia a dia dos cidadãos comuns, que é a segurança do trabalho.
Eu pensei que você ia falar salário, porque o salário às vezes passa desapercebido, né? É tão pequeno.
Às vezes nem passa.
Né? Nem passa.
Você nem vê a cor
dele.
Ele
entra e sai automaticamente.
Pois é. Não, mas trataremos aqui de segurança do trabalho. Um tema que passa desapercebido no dia a dia do cidadão, do trabalhador moderno, mas que acaba envolvendo o todo aí para quem trabalha em empresa e até para quem pratica esportes, por exemplo, né? Dando uma pincelada no assunto, o que seria segurança do trabalho? Nada mais é do que um conjunto de ciências e tecnologias que tem por maior objetivo a promoção e a proteção do trabalhador no seu local de trabalho. Coisa bonita, né? O que isso significa?
Que evitar que uma bigorna caia na cabeça do sujeito que está trabalhando.
Inclusive, né? Visa reduzir acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. O objetivo da segurança do trabalho, a grosso modo, é identificar, avaliar e controlar situações de risco. Bonito, né?
E aí essa situação de risco que você está comentando também pode ser... A gente também, né, que trabalha em casa no computador o dia todo, também pode estar incluído nessas situações de risco, né?
Não só o computador, mas situações normais do dia a dia, por exemplo, em casa, né? Como uma limpeza de residência, por exemplo, né? De você subir num banco ou numa escada, etc.
Uhum, né? Entendo disso.
Então, a segurança do trabalho não se aplica só no seu trabalho na empresa, mas tem algumas medidas que você pode levar para o seu cotidiano, inclusive dentro da sua casa.
Mas você falou um negócio que eu achei interessante, que é doenças ocupacionais. Esse nome é bonito.
Pois
queria
é.
Que você explicasse um pouco melhor isso.
Doenças ocupacionais, o que são elas? Elas podem ser geradas tanto por algum agente químico, por exemplo,
uhum.
Um agente biológico, né, para quem trabalha em hospital. Um agente físico, por exemplo, quem trabalha exposto a ruído, ele vai ter perda auditiva. Então, são doenças que vão afetar o indivíduo enquanto no seu local de trabalho.
Entendi.
E essa denominação de doença ocupacional, ela vem porque ela existe...
Ela tem a ver com a sua ocupação.
Por causa da ocupação que você... Do seu trabalho, né? Da atividade
Exatamente.
Que você exerce.
Por isso que existem os profissionais de segurança de trabalho. Eles avaliam tanto a atividade do cidadão, do trabalhador, quanto o local onde ele atua. São feitas medições, por exemplo, de ruído, de iluminação, de calor até, uhum. análise de agentes químicos, se há exposição, por exemplo, a agentes biológicos, como eu citei, é feito todo o estudo e aí são geradas medidas para que o trabalhador não sofra aquela exposição, uhum. né? Para que elas sejam pelo menos minimizadas ou então eliminadas.
É aquele pessoal também que trabalha em câmara fria, né?
Exatamente.
Também. Você não precisa daquele,
frio,
precisa daquele
umidade,
intervalo, né? Para
usar jaleco, etc. Né?
E nós começamos o papo aqui e nem falamos que o Luiz tem credenciais para tal, né? Para falar desse assunto. O Luiz é um técnico em segurança do trabalho?
Pois é, já há algum tempinho na área, hein?
E do outro lado também a gente tem a Bárbara, que é uma advogada.
Temos uma jurista aqui.
E que, trabalhou no meio trabalhista também.
No que eu fazia também acabava tendo um pouco, de vez em quando apareciam alguns processos que envolviam estudar os laudos, né? Que os nossos técnicos aqui, eles fazem essa análise do lugar, né? Ou da doença que a pessoa está ali reclamando no processo. E aí, algumas dos processos acabavam envolvendo esse tipo de situação. Eu não entendo com tantos pormenores como ele, porque não era a minha função primária, mas a gente acaba entendendo alguma coisinha, né?
Pega um pouco, né?
Então, se você está pensando em processar a sua empresa por causa daquela goteira que está na sua cabeça, está te deixando maluco... O ar-condicionado que tá muito forte, tá te congelando, pode ser por aí, hein? Presta atenção nesse podcast que eu acho que é o momento agora, né? E outra coisa, né? Vocês estavam falando de doenças ocupacionais. Isso é o que gera a tal da insalubridade?
Inclusive,
sim,
né?
Sim, também, né?
Inclusive, né?
E o que é a insalubridade, ambiente... Bárbara,
é
doutora?
É o ambiente insalubre, é o ambiente que te causa algum tipo de doença. Né, ele vai, ao longo do tempo da tua exposição àqueles agentes, que, como o Luiz falou, ele vai te causar algum tipo de problema. Então, assim, antigamente as pessoas trabalhavam... Antigamente não, porque isso não existe, né? As pessoas que trabalham em indústria de cerâmica, uhum. que lidam com sílica. A sílica, ela se você ficar exposto à sílica há muitos anos, você, invariavelmente, vai desenvolver um câncer de pulmão. Então, isso é um ambiente insalubre. Isso é uma uhum. coisa que vai te fazer mal... Sem dúvida. Então, existem as medidas que podem minimizar isso, né?
Mas... E a gente está falando de hoje, mas já tem um histórico bem antigo de segurança do trabalho. É que hoje em dia, a coisa, graças a Deus, se popularizou. Mas a gente tem aqui registros já do antigo Egito.
Olha isso.
Foi encontrado um papiro que tinha um estudo sobre a função de pedreiro na época, né?
Olha.
Os construtores de pirâmide e tudo.
Pô,
né?
Que devia ser a mais foda de todas.
Era a função mais foda de todas, simplesmente, né? Era o cara que realmente metia a mão na massa, que construiu o império.
Uhum. Não, e hoje cai algum tijolo na cabeça do cara, já é grave. Imagina naquela época, um tijolo daquele tamanho.
O cara morria esmagado, né? Então, já no Império Romano também foi achada as máscaras de proteção no Império Romano.
Olha
que legal. Interessante, né? Lá para os anos de 1600, teve a publicação de um livro de um alemão chamado Samuel Stockenhausen. Ele publicou um livro com análise de gases nocivos. Interessante, já em 1600, uhum. né?
Se pois é, mas
parar
pra
pensar que até pouco tempo os caras achavam que a Terra era chata.
Pois é.
Tá bom pra caramba, pois né?
Não, é que o pós-revolução, né? A Revolução Industrial e o pós-Revolução Industrial foi a época em que
O bicho pegou.
Se ignorou tudo isso, né?
Sim,
então as pessoas trabalhavam 12 horas por dia, a criança trabalhava junto, trabalhava em mineração.
Porque antes da Revolução Industrial você tinha produção para fins de consumo próprio, uhum. né? Ou para fins de troca, uhum. né? Você confeccionava um tapete e ia trocar com seu vizinho que tinha outro produto para te oferecer. Então a manufatura se resumia a isso. Uhum. E com a Revolução Industrial, não.
Passou a se produzir em larga escala.
Em larga escala. E você, naquela época, não tinha leis que protegessem o trabalhador, né? Uhum. Você não tinha nem sequer horário de trabalho determinado. Idade, homem, mulher, criança. E a partir da Revolução Industrial, que isso daí começou a tomar monta.
Uhum.
Foram criadas leis, tudo, né?
Muita gente teve que morrer, né?
Muita.
Muita gente
muita
teve
gente.
Que sofrer acidente, perder membro e até alguém resolver falar, não, peraí, né? A gente precisa botar um limite nas coisas.
E aqui, especificamente Brasil, a gente começou a falar sério de segurança do trabalho em 1977. Quer dizer, a gente começou
meio
atrasado, né? Foi publicada a primeira lei falando em segurança do trabalho, que foi a Lei 6.514. Essa lei gerou uma portaria, que é a Portaria 3.214. E hoje nós temos 36 normas regulamentadoras. Essas normas, elas regulamentam desde trabalho em altura até trabalho marítimo, trabalho em hospitais, mergulho. Ela tenta abranger...
Minas, né?
Minas, exato. Ela tenta abranger a maior gama de trabalhadores ou trabalhos específicos em geral.
Uhum. E essa história, voltando um pouco lá na história da insalubridade, eu tenho um caso até interessante para contar. Eu conheci uma pessoa no começo dos anos 90, um cara que trabalhou durante o final dos anos 70 e acho que começo dos anos 80, ele trabalhou como agente do SNI.
Nossa.
Serviço Nacional de Informações.
Meu Jesus!
Que nada menos do que...
Serviço Secreto Brasileiro.
Serviço Secreto Brasileiro, a CIA brasileira. É. Né? E ele trabalhou infiltrado em Angra dos Reis.
Olha.
Porque os caras queriam saber se tinha algum maluco lá dentro, né? Você imagina uma usina nuclear, um cara pode fazer desvio de material enriquecido, né? Urânio, alguma coisa assim. E ele trabalhou lá durante, acho que mais de ano, assim, foi acho que um ano e meio trabalhando lá. Ele ganhou um belo de um adicional de periculosidade por causa do local onde ele estava trabalhando, que tinha, né, o problema da...
Exposição à radiação.
Exposição à radiação. Que é uma coisa hoje... rara de você ver falar no Brasil, né, o cara trabalhou no lugar onde tinha...
Então, mas hoje você já ganha isso no seu salário mensal.
Uhum.
Você já recebe isso mensalmente. Então já vem lá, a sua atividade é considerada perigosa, né, periculosa, uhum. ou considerada insalubre, então você já tem o adicional... que tem a porcentagem, cada um tem a sua porcentagem especificada na CLT, uhum. que é a Consolidação das Leis do Trabalho,
Exatamente.
Né? E aí você já tem aquele percentual a mais no seu salário todo mês.
Uhum.
Então, quer dizer, te pagam pra você, né, danificar a sua saúde.
É um contraponto.
É, não tem jeito, né? Porque tem atividade que não tem como,
né? Não tem como, né? Você é um eletricista que não mexe em eletricidade?
Não tem jeito.
Não tem como, né?
Pois é.
Os profissionais de... Você falou em radiação. Os profissionais que elaboram com raio-x, por exemplo, recebem um adicional de periculosidade.
Uhum.
Né?
Sim.
E o bancário, né? Que é uma profissão assim tão comum, tão simples em princípio, e que são os maiores casos de LER, né?
Mas essa profissão não gera adicional de insalubridade, uhum. por exemplo,
sim,
né?
Mas aí acaba sendo uma profissão
cai na
que, em
doença ocupacional.
Princípio, você imagina, sim. assim, isso é uma coisa... É um trabalho tranquilo, tô lá dentro do banco com meu arzinho condicionado lá, o máximo que vai acontecer é sentir frio.
Exatamente.
Né? E no final das contas...
Apesar de não gerar adicional, ela causa doença,
uhum.
né? Por exemplo, a LER e a DORT, né? O pessoal já deve ter falado, né? De lesões por esforço repetitivo e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. O que significa isso daí? Às vezes você tá trabalhando, por exemplo... digitando, então você tem os movimentos repetitivos dos seus dedos, ou você está, por exemplo, sentado de forma incorreta no seu posto de trabalho, né? Tudo isso vai causar uma lesão no seu organismo.
Uhum.
E aí você vai começar a ter uma tendinite, uma bursite e todas as ites aí da vida.
É.
Né? Quando entrar um profissional da área de segurança do trabalho no seu local de trabalho e ele te orientar a sentar de uma forma mais correta, ou você fazer as pausas determinadas para o seu tipo de atividade, por favor, leve isso a sério, porque é importante para a sua saúde. O profissional não está lá de brincadeira ou querendo ser chato, te orientando a fazer isso, aquilo outro. É pro teu bem.
E quem está em casa, quem trabalha em casa, que não tem esse tipo de coisa...
De orientação.
Pode procurar orientação na internet. Qual é a fonte que a gente pode ter para...
A gente tem um monte de site. Acho que é só a pessoa digitar LER e DORT na internet e vai aparecer um monte de tópicos na internet que pode auxiliar a pessoa em casa.
Não.
Mas é isso, em casa o que você vai ter mais é a ocorrência de acidentes. Então, um tapete, por exemplo, sem
antiderrapante
embaixo, uma porta que não tenha proteção adequada, que pode pegar o dedo de uma criança, por exemplo,
uhum.
né? Você ter uma escada sem corrimão ou sem antiderrapante nos degraus também pode ocasionar um acidente.
Uhum.
A pessoa que sobe no banquinho para pegar alguma coisa em cima do armário, né?
Uhum.
Que pode tropeçar, pode escorregar e cair. Né?
Minha mãe foi esse caso.
Sua mãe.
Caiu do banquinho e quebrou o pé.
Então, quer dizer, uma coisa besta. Quando o correto seria pegar uma escada,
uhum.
né? Uma escada boa, fazer as coisas sem pressa. Então, são pequenas atitudes que a gente toma no dia a dia.
Quando vai mexer com um produto químico um pouco mais abrasivo, usa luva. Que é uma coisa que a mulherada odeia.
Até pra lavar louça.
Hoje mesmo aqui, o band-aid aqui,
então.
Em vez de usar luva como eu uso todo dia, hoje eu fiquei com preguiça, quebrei dois copos enquanto eu lavava a louça e ainda cortei o dedo.
Então, pra quem não quer ou não pode usar luva, a gente tem o recurso do creme protetivo. né? É um creme que você passa na mão, ele cria uma película.
Olha, esse eu não conheço.
É, ele cria uma película.
É protetivo mesmo?
Creme protetivo dermal, para ser
que
mais
louco.
Correto. É. É, ele cria uma luva química na sua mão, né? Que impede o contato com produtos químicos.
Olha que barato, esse eu não conhecia. É.
Se for fazer metanfetamina também em casa, colocar a máscara de proteção, tirar...
Sim, é bom, né?
Exato. Tirar a roupa, ficar de cueca. Quem assistiu Breaking Bad é muito bom pra isso. Nossa, segurança do trabalho de metanfetamina.
E eu acho que quem também trabalha digitando muito, né? Quem é blogueiro e trabalha em casa, né? Brincadeira, mas quem trabalha em casa com computador também fazer uma pausa.
É,
né?
Tem as
de
ginásticas
hora em hora,
laborais então, também, que auxiliam pra
fazer
caramba.
Fazer um pouco de alongamento pros pulsos, né? Pros punhos, que ajuda bastante também a parar de sentir tanta dor.
Exatamente.
Mas são coisas mais simples, sentar corretamente, conseguir uma cadeira, né? Não ficar que nem
a gente
fica.
É uma cadeira adequada,
a gente pega o notebook, senta no sofá e fica com o notebook no colo.
Horas totalmente
e
errado.
Horas. Totalmente errado.
Totalmente errado.
Então, são coisas assim, realmente, acho que na internet dá pra conseguir bastante informação.
Dá, tem bastante material.
Mas
né?
Tentar pôr isso em prática, né?
É. Não ficar. Ou então, procurar um profissional da área de segurança do trabalho. Que também é o mais correto.
Nós temos um exemplo aqui, ó.
Consultem-me.
É só consultar o nosso
honorário baixinho.
Nosso ex-estagiário, agora é nosso consultor.
Só pra gente fechar o assunto também, pessoal que trabalha em empresa, que costuma quebrar lacre de extintor de incêndio, descarregar o equipamento, etc.
Na cabeça do amigo no dia do aniversário, né?
Ou furar a mangueira de hidrante, esse tipo de coisa, né? Por favor, não façam isso, porque um equipamento desse pode salvar sua vida numa oportunidade qualquer.
É, e você nunca sabe, né?
Nunca,
quando é que vai ser necessário.
Né? E outra coisa, o brasileiro não tem o costume de ter um equipamento desse em casa também.
Que seria o correto.
Seria o correto, né? Você ter pelo menos um extintor de incêndio em casa. Aí o cidadão vai falar, pô, mas que extintor? Hoje no mercado você tem extintor que atende a todas as classes de incêndio. Então você compra uma unidade, que acho que para residência já quebra um galhão, pendura lá no local de fácil acesso, de preferência fora da residência, e pode ser que aquilo um dia salve sua vida, ou do seu vizinho.
Tem muita gente que tem problema com incêndio em casa, de queimar a casa inteira, porque começou um incêndiozinho pequeno e o cara não tinha com o que apagar.
É, geralmente no fogão, né?
Porque...
Ou vela, né?
Porque é muito difícil de apagar esses incêndios pequenos assim, em fogão, essas coisas, eles são difíceis de apagar, não é fácil. Não vai ser com uma jarra d'água que você vai jogar nele.
Não,
que você vai...
pode até complicar.
Pode até complicar mais. Então,
se você tem um equipamento desse próximo, ele pode tanto salvar sua vida quanto seu patrimônio, né? Então, fica a dica.
Então, é isso aí. Vocês ouviram essa parte do Luiz que a gente não tinha explorado
ainda. Ele é o
ainda.
Nosso consultor, né,
consultor,
gente?
Consultor, né, não de WTF e agora de segurança do trabalho também. Então ficaram aí as dicas do Luiz, se você quiser saber mais a respeito do assunto, tem muito material na internet, né? Tem essa parte do LER, que é bem interessante. Esses exercícios, né, pro pessoal...
Ginástica laboral.
Ginástica laboral também é bem interessante. Se procurar, você acha fácil também. Eu já vi alguns sites mostrando como é feito. Acho que tem até vídeos no YouTube.
Ah, deve ter, sim.
Né, o pessoal mostrando como é que é. E é uma coisa que é importante para todo mundo ter esse tipo de preocupação, porque... Hoje em dia a gente trabalha para viver, né? A gente vive para trabalhar, né?
Então eu acho que a gente vive para trabalhar, viu?
Então tem que tomar cuidado, conta da saúde para
continuar vivendo para trabalhar.
É isso aí. É um tema até engraçado para fim de ano, quando todo mundo tá parando de trabalhar, mas logo tá todo mundo de volta, então já volta bacana, né, meu? Volta sabendo o que você tem que fazer para ter um trabalho melhor e mais seguro.
É isso aí.
De qualquer maneira, eu dou a minha própria vida pra tentar evitar isso a qualquer custo.
O que será que é?
É viajar em alta temporada.
Ah, mas é tão gostoso.
Ah, é tão legal. Estrada congestionada, falta de água.
Fila na padaria.
Pelo amor de Deus, cara.
Praias impróprias para banho.
Não, minha época de viagem, pra mim, é março, por exemplo. Eu acho um mês bom pra viajar.
Ah, mas é muito triste. Só vai estar você viajando.
Ai, é tão gostoso.
Triste, né?
Hotéis vazios.
Sozinho na praia. Na praia só pra você.
Não vai ter aquele pagodinho te incomodando do lado.
Cara,
que é isso? Olha,
não vai ter a farofa ali do lado.
É, então.
Já pegou... Uma vez a gente se deixou levar por essa ideia de viajar numa alta temporada.
E fomos no carnaval.
Ô, delícia.
Pra Ilhabela. quem não é aqui de São Paulo, Ilha Bela é uma ilha maravilhosa que tem aqui no nosso litoral.
Bela.
É, litoral é bela
norte,
demais,
é uma ilha muito bonita mesmo, muito legal. E só que assim, se você vai pra lá em alta temporada, parece que você tá no inferno, cara. Você não consegue nem se mexer.
Não,
né?
Isso porque é, vamos explicar pras pessoas que não conhecem. É um lugar de classe.
É, de um certo nível.
Né?
Porque, não, eu não vou falar de Praia Grande aqui que eu vou começar a chorar, porque a depressão é muito grande. Desculpe aí quem mora na Praia Grande, mas olha, não dá. Praia Grande em alta temporada é simplesmente...
É, a visão do inferno.
É a visão do inferno. É.
Qualquer praia em alta temporada...
É... Não, e mesmo interior, né? A gente fala de praia sempre, né? Mas o pessoal que mora do interior, uma das piores coisas, né, de alta temporada é o trânsito para chegar em qualquer cidade. É um inferno. Porque você tem aí 3 ou 4 rodovias que dão acesso ao interior, por exemplo, de São Paulo. A gente tá dando o exemplo de São Paulo, que é o mais próximo que a gente tem aqui, né? É uma coisa de louco. É gente falando que passou 4, 5 horas na estrada para.
5 horas ainda tá bom. Eu conheço o relato de 8 horas.
8 horas, né? Para fazer uma viagem de 1 hora, né? Que seria normalmente de 1 hora.
Não, e aí eu fico pensando, né? O pessoal que... A gente tá falando de férias, citou férias, né? Mas e quando é só um feriado? Que são 3 dias, por exemplo.
Aí o cara pegou
8 horas pra ir, depois ele perdeu mais 8 horas pra voltar. O que que ele aproveitou de ver? Por que que ele foi, gente? Eu não entendo isso. Por que que ele foi?
É praticamente um bate e volta, né?
Então aí você fica dentro do carro, naquele calor ensandecido. E não vem dizer que é porque a gente é pobre, o carro da gente não tem ar-condicionado, não. Porque com ar-condicionado o negócio também é ruim, porque você tá lá parado, você não sai do lugar. Você quer ir no banheiro, não tem banheiro. E aí, gente...
Corre o risco de ser pego por um arrastão.
Eu acho que
tem essa também.
Eu acho que a explicação é que o brasileiro é um otimista e não desiste nunca. Ele sempre acha que aquele vai ser um bom feriado. Aquele vai ser
Eu não sei, sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo. Se você tem 3 dias para descansar, 2 você passa indo e voltando.
Não faz sentido, né?
O que que você aproveitou daquilo, gente? Você não descansou, você não viu nada demais, você passou o tempo dentro do carro passando raiva.
Com as crianças brigando no banco de trás.
Nossa
senhora. E os outros problemas também que acarretam, né? Porque quando você vai viajar na alta temporada, graças à multidão que se desloca para uma certa localidade turística, né? O balneária, vamos dizer assim, você tem um monte de outros problemas que aparecem. Um deles é falta de água.
É porque você superdimensiona a população do local, né?
Sim.
A cidade tem capacidade para, sei lá, 20 mil habitantes e aparece 100 mil.
Isso. Né? Então, tem um outro problema, né? Que a gente fala da falta de água, mas a falta de água não é tão ruim. Porque quando você não tem água, você sai e compra uma garrafa de água mineral em algum lugar e bebe. O problema é quando você tem água. Porque muitas vezes essa água que você está usando, ela não está sendo tratada adequadamente por causa do tanto de gente.
Aí é delícia. Tomar um banhinho básico, pegar uma doencinha.
Sim, aí você
está
ingerindo os famosos coliformes fecais. Porque o sistema de saneamento...
Tratamento
não dá conta. Simplesmente não dá conta. É. Então tem esse problema também, além de muitos outros.
Não,
né?
Tem o problema também de tudo ficar muito caro, né?
E muito cheio. E a fila de, tipo, 2 horas pra comprar um pãozinho de manhã?
E pra almoçar?
Nossa senhora.
A fila do restaurante. Aí você é mal atendido.
Você nem vai pro restaurante, né? Você já come o camarão na praia.
É. Ah, sim.
Não, você é mal atendido, né? Porque o cara tá nem aí se ele tá te atendendo bem ou não. Ele tem que dar conta daquele mundaréu de gente. E assim, o preço das coisas, porque vira aquela história, né? Tá todo mundo aqui. Você quer, você vai pagar. Você não quer, vai embora.
Então fica a dica pro pessoal se programar melhor. Ao invés de tirar as férias todo mundo junto no mesmo mês, né? Eu sei que geralmente o pessoal dá preferência pras férias de final e início de ano por conta das férias escolares também, né?
É.
Levar os filhos, tudo, né? Mas, sei lá, tentar transferir isso pra julho, por exemplo, ou o pessoal que não tem filhos, mudar isso pro decorrer do ano, que nem o Ricardo falou, pra março, pra abril. É. Setembro, enfim, né?
Ah, que é ótimo.
É, porque você tem tarifas mais baixas.
Sim,
né?
Muito
você
mais baixas.
Você não tem trânsito se você for durante a semana.
Você é melhor atendido,
é melhor
nos
atendido,
locais.
Né?
Porque o cara tá desesperado, porque ele tá em baixa temporada, então ele tem que se tratar bem.
Claro.
Então você inverte
volte.
A coisa, né?
Sim,
essa aqui é a vantagem.
Você passa a ser o cara raro ali no meio, né? E na alta temporada, o cara fala, que se dane, se você for embora do meu hotel, daqui 5 minutos tem outro cara aí desesperado atrás de um quarto.
É verdade.
Pagando 5 vezes o valor, né?
O diferencial é que você pode conhecer melhor os lugares pra onde você vai.
Também.
Essa é a parte boa.
Você não vai ter fila, você não vai ter grande concentração de gente. É. Né? Então você pode se divertir muito mais.
Você deixa, quando é alta temporada, você deixa de fazer muita coisa por causa da fila.
É.
Você fala, ah, eu queria fazer um passeio de escuna. Não vou fazer porque a fila é de 2 horas. Ou então hoje não tem mais horário de escuna pra mim.
Nossa, isso aí que você falou agora me lembrou aquelas filas imensas do Play Center pra andar na roda gigante, no Super Jet.
Mas o litoral, na alta temporada, ele é um imenso Play Center. Ele é um imenso parque de diversões lotado de gente, sabe?
Ai, meu Deus,
de
é um parque de aborrecimentos.
Mijando na piscina. É isso, né? Então, as pessoas, elas, não sei, dá uma comichão no cara. Chega aquele feriado, o cara sente aquela comichão, aquela vontade enorme de ir pra algum lugar. Eu sei que isso daí é muito forte, mas tem que resistir. Pensa bem, ó, você pega um feriado, por exemplo, caiu na sexta-feira, e você vai sexta, sábado e domingo, né? No domingo você tem que voltar. Se você pega essas 8 horas, que nem o Luiz falou, e é verdade, isso acontece muito, já ouvi gente falar de 12 horas pra ir pro litoral.
É, isso porque o litoral, o mais longe dele tá a 3 horas aqui de São Paulo, né? O mais longínquo.
Então, gente falando assim de 12 horas, você perdeu o dia. Você saiu na sexta-feira, você perdeu a sexta-feira. No domingo, o drama é o mesmo, se não for pior.
É.
Né? Porque ainda no domingo acontece acidente, porque o carro do cara não aguentou a viagem de ida, então já tá ruim, então quebra no meio do caminho.
Exato. É aquela coisa linda. A gente já viu muito disso na estrada, hein?
Já.
De monte, assim,
já
de monte.
Direto.
E na hora que você vem voltando, tá todo mundo encostadinho ali, que o capô aberto
que acontece? E aí o que acontece? Você perde o primeiro dia, você perde o último dia, você aproveita um dia só. Por que você não pega, então, um fim de semana?
Fora desse feriado e vai e aproveita 2 dias
no total. Dois dias.
Sem a muvuca.
Sim, você sai no sábado de manhãzinha, chega antes da hora do almoço lá, já chega, já come alguma coisinha, passa a tarde inteira na praia, no sábado.
Come domingo, lá o seu camarãozinho, né?
À noite ainda você tem os programinhas de litoral à noite e tal, dá pra ir num restaurantezinho ou numa baladinha e tal. E no outro dia você tem ainda o dia inteiro pra se divertir na praia, porque você pode voltar à noite, coisa que você não pode fazer na alta temporada.
É verdade.
Então eu acho muito mais proveitoso.
Mais sadio, né?
Também, mais sadio.
Faz bem a sua sanidade
mental. E não só isso, né? Trocar a praia pelo campo também. Porque na época de férias, geralmente o pessoal do interior procura as praias também, né? Então faça o caminho inverso, vá você para o interior, né? Procure um hotel fazenda, um clube de campo, enfim. Você não vai ter a praia, mas você pode ter uma piscina tão, tão gostosa quanto.
É verdade. Dá para andar de cavalinho.
Então. E não vai ter aquele pagodinho
na sua
orelha.
Curtir o spa sem o pagode, sem o pagode. Sem o pagode é a melhor parte.
Fora isso, né, cara? Fora isso, você vai para aquela casa de litoral do seu amigo, vai você e mais 50 caras,
nossa,
né?
Nossa senhora, enche... o banheiro vira um show de horror, sem tamanho.
Sempre tem aquele filho da mãe que leva o cavaquinho, né?
Sempre. Aí pegou 3 Fiat Palio com 8 caras em cada Fiat Palio.
Aí quando chega no local, abre a tampa traseira.
É. Desce neguinho pela tampa.
Liga o volume no último e aí começa.
Churrasco só com carne de segunda.
Nossa, cara.
E cerveja Itaipava.
Ah, perdemos mais um anunciante.
Tudo bem, você vai pra sua casa de litoral, você não chama ninguém. Você fala, não vou transformar minha casa num inferno. Não vou chamar ninguém, vou descer só eu e minha família, tranquilo, a gente vai pra lá. Só que a casa do lado não pensou a mesma coisa.
Ah, é lógico.
E aí os 3 Fiat Palio foram pra lá, com os 8 caras em cada um, tocando cavaquinho.
É.
E passam o fim de semana inteiro fazendo pagode do lado da sua casa.
Eles alugam um apartamento que, na verdade, tem capacidade pra 5 pessoas e põem 15, né?
15. Uhum. É. Dorme um cara por cima do outro, dentro do fogão, onde for.
Onde der.
Na varanda.
Exatamente.
É, gente, é coisa linda.
Então.
Viajar em alta temporada é lindeza.
É pros fortes.
É.
Então, fortes. Então, amigo que tá aí ouvindo, pense 2 vezes da próxima vez. Pense melhor, porque pode ser que uma semaninha aí que você trocar no seu itinerário...
Vai fazer toda a diferença.
Mude completamente.
Falar sobre um assunto, na minha opinião, polêmico. Eu sei que nem todo mundo
Mamilos.
Pensa desse jeito. Não. Eu sei que nem todo mundo pensa assim, mas pra mim é um assunto polêmico, porque toda vez que eu dou a minha opinião, vira confusão. Então, a gente vai falar sobre barba.
É, não, realmente é polêmico, porque eu já vi mulher defendendo, já vi mulher malhando.
Não, mas é uma coisa, assim, tipo torcer
vem de
pra um...
dentro mesmo, né?
Uma tipo coisa... torcer pra um time de futebol, assim, é uma coisa de louco. Eu adoro umas falas.
E é engraçado que você... Eu nunca vi alguém falar que é indiferente. Ah, pra mim tanto faz.
É, não, geralmente, ou gosta ou não gosta, né?
É engraçado
então,
isso.
Então, aí assim, eu vou dar minha opinião depois, eu quero saber, nós temos dois aqui participantes do podcast, um tem barba e o outro não tem barba. Por que, Ricardo, você não tem barba?
Porque você não gosta.
Tá, mas e se eu não existisse, se eu não tivesse aqui, você teria barba? Agora
não.
Você, ó, você deu spoiler da minha opinião,
É, não, eu não teria barba porque minha barba é muito feia, cara. Ela é dura e cheia, dura de crescer e cheia de falha, sabe? Ela não é um barbão assim. Agora, se eu tivesse um barbão power, eu ia ser ZZ Top, até o umbigo assim de barba.
Meu Jesus amado!
Eu ia ser animal. Ia
ser tipo o velho do Rio, né?
Isso, eu ia ser zoado.
Velho do Rio.
Eu ia ser aqueles velho barbudão redneck americano, assim.
Meu Deus.
Ia ser bem legal.
Tá, e você, Luiz?
Aí eu ia usar um prendedorzinho na minha barba igual o do Dumbledore,
não,
sabe? Do Harry Potter.
É, e você, Luiz? Por que que há quanto tempo você tem barba?
Barba em si eu deixei há pouco tempo. Ah. É, mas eu uso o bigode cavanhaque já tem mais de 10 anos.
Ah. Facinho, e por que você começou? Ou por que que você manteve?
Porque eu achei legal. Resolvi deixar, achei legal, achei que fiquei bem contra tudo e contra todos. Ah. Né? Apesar de falarem que eu fico horrível do mesmo jeito. Mas eu falei que se dane. Né?
Quem foi que falou isso pra você?
Putz, mãe, irmã, ex-namorada, enfim.
Mas sua mulher, pra ela tudo bem.
Ela aceitou na boa.
Eu queria saber a opinião dela.
É, ah. Ela já me conheceu.
É que ela
de
já te conheceu
camanhã,
assim.
Que é,
com essa cara de terrorista líbio.
É. Então ela nunca falou nada, né? Apesar que ela prefere quando eu tiro o bigode. Porque às vezes eu tiro o bigode e só fico de cavanhaque.
Ah.
Mas aí você não fica com cara de...
Que estranho.
Você não fica com cara...
Fica. Por isso que é legal.
Você não fica com cara de mormon lá, de quaker, lá, aqueles
caras. Não, e agora eu despiroquei de vez e deixei a barba inteira agora. Uhum. Por pura preguiça, porque eu tô cansado já de fazer barba.
Uhum.
É meio preguiça.
É isso que eu ia falar.
Mesmo.
Eu acho que pode ter um pouco a ver com isso também, porque deve ser um saco, né?
A gente
que é mulher faz depilação na perna, já é um porre. Imagina passar uma gilete no rosto.
Mas a barba, por exemplo, e a do Tony Stark? Aquele cavanhaque estiloso com umas puxadinhas.
É legal, é trabalhadinho.
Eu acho que é o seguinte, ou eu, como você já deu spoiler aqui, eu vou falar, eu não gosto de barba. Não, mas assim, eu acho que existem pessoas que o estilo da pessoa combina com aquilo.
Acho que também.
Então, tem gente que você olha e fala, pô, tá ornando, tá beleza.
Um cara que, por exemplo, eu não conseguiria ver sem barba hoje, é o Sean Connery.
Exatamente.
É verdade, né?
Sean Connery fica bem de barba.
Já se habitou tanto a ver aquela pessoa de barba que se tornou parte da figura dele.
Uhum. E ele tem aquela barba legal, bicolor, né? Barba de duas cores. Eu acho legal quando o cara tem a barba de duas cores.
Mas eu acho barba um negócio meio complicado, assim. Eu não sei como é que é no dia a dia. Tipo, não dá problema com comida. Não.
Não, depende da barba, né?
Você
se
tem
for
que
uma
ter
barba
todo...
asseada,
não, mas
curta,
e, por exemplo, essa ZZ Top que você tava falando, como é que vive com isso aí, gente?
Ah, você não come sopa de jeito nenhum.
Não, já vira um ecossistema, né? Já tem um monte de coisa vivendo na barba.
Como é que fica o cara na hora que ele vai tomar banho? Porque aquilo lá deve ser até impermeável já, né?
Pode
não,
ser.
Não, você tem que ter um cuidado com a barba. Você não vai lavar com sabonete, obviamente. É o mesmo cuidado com o cabelo, né?
Gente, shampoo na barba?
Shampoo, condicionador.
Condicionador,
tudo, É isso aí.
É, eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
Principalmente a barba grisalha.
Tem que ficar passando shampoo roxo, né? Pra tirar o que nem loira platinada.
Exatamente.
Dá pra passar um Grecin 2000 na barba grisalha?
Ah, deve dar.
Provavelmente.
Deve dar.
Provavelmente, sim. Eu lhe digo daqui a alguns anos.
Se você é mulher, ouve o canal masculino, a gente tem ouvintes mulheres. Porque a gente sabe disso, a gente recebe e-mails, inclusive, de ouvintes
podia
mulheres.
Podia mandar, né? Mandar opinião.
Manda a sua opinião também, né?
E aí, você gosta ou não?
Pois é, porque isso daí gera tanta polêmica, o pessoal acha, muitos falam que é uma moda que tá surgindo agora, que logo logo todo mundo vai esquecer, ou vai passar a achar feio, não sei o quê. Eu acho que isso também tem um pouco mesmo do momento, né, da era que a gente tá vivendo, e da valorização do homem para essa parte de grooming, né, porque a barba ela tem que ser muito bem aparada, ela tem que ter um cuidado todo especial.
É, tem gente que vai até pro barbeiro fazer, né, dá mó trabalho, gasta dinheiro, né.
E o Luiz aqui explicou até essa parte do asseio que você tem que ter com a barba. Então, se você quiser dar a sua opinião, e outros ouvintes também que têm barba, né? Falem sobre a sua experiência com esse acessório facial.
Até porque nada supera o contato de uma barba no cangote de uma mulher. Ela se arrepende.
Ah, meu Deus.
Nojento.
Do céu. Ih, nojento.
E podcast que se preze tem que ter uma leitura de e-mails. Afinal, o que seria da gente sem os nossos ouvintes participando e dando a opinião deles?
É, mas é verdade, a audiência, né? É tudo aqui.
E o ouvinte é rei.
Sempre.
Até quando ele fala mal da gente?
Principalmente.
Até quando ele fala mal da gente.
Aí não vale.
É, Luiz, se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, qual é o nosso Twitter?
É o @canalmasculino.
Bárbara, qual que é o nosso e-mail de contato?
papoh@canalmasculino.com.br.
Olha, acertou de prima,
hein? É, viu?
É, e para quem quiser falar com a gente pelo Facebook, é facebook.com/canalmasculino. Tem também os comentários que você pode deixar lá no site, na postagem desse podcast. Ou então avaliar a gente lá no iTunes e fazer os seus comentários por lá também. A gente sempre está atento a quem fala com a gente por lá.
Também temos o Instagram do Canal Masculino.
Tem o Instagram, que é @canalmasculino.
É,
tem o Tumblr, que é canalmasculino.tumblr.com.
O que falta para termos?
Não, a gente tem tudo, cara.
E o Lulu?
Agora...
Não, mas a gente tem AskFM. Eu não divulgo porque eu não quero as pessoas fazendo pergunta lá. Eles já fazem pergunta em tudo quanto é canto. Se eles entrarem lá, eu tô ferrado, cara. Não,
não
vai ter mais vida.
Não, e agora com essa história do Facebook morrendo, a gente também vai pro Google Plus.
Google Plus, logo
Google
a gente vai estar
Plus.
Lá. Já
daqui
tem
a
uma
pouco
pagininha.
A gente vai passar o dia inteiro só fazendo redes sociais e Deus conteúdo que é bom, acabou. Porque não dá mais tempo de alimentar tudo isso.
E lá se vai a minha vida, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Vocês lembram do Lucas Vidal? Lucas Vidal mandou um e-mail pra gente falando sobre a bolsa que ele comprou de couro, que ele não tava muito
é verdade.
À vontade. Pois é, ele mandou outro e-mail pra gente. O Luiz vai ler agora.
E ele diz, boa tarde. Achei muito legal lerem minha pergunta no podcast sobre vegetarianismo. Eu decidi continuar usando a bolsa porque afinal tenho outras coisas de couro e não vai ser agora que vou parar de usar. Só resolvi não comprar mais, mas acho que vai ser bem difícil. Mas fora isso, tenho uma dúvida. Tem um cinto bege bem claro com detalhes em marrom. Nem sempre sei como combiná-lo muito bem. Como deve ser feito? O sapato deve sempre combinar com o cinto, mesmo em um look mais casual? Fiz uma união de tudo que aprendi aqui. Olha aí que beleza, hein? Primeiro, eu não sou muito alto. Tentei usá-lo como camisa e calças mais claras para não dividir o corpo. E combinei com o sapato Dockside azul marinho com detalhes em bege, algo mais casual. Acha que está correto o que fiz?
Olha, o Lucas, eu gostei. Ele usou realmente as coisas que a gente ensinou. Não, tá certo. É, esse tipo de cinto aí, que é um bege bem claro, com detalhe marrom, ele é praticamente...
Ele é neutro.
Neutro. Ah. Dá pra usar com quase tudo. É igual sapato de couro marrom. Só não dá pra usar com um terno preto, né? Mas basicamente dá pra usar com tudo. E como você tá usando com look casual, porque o cinto é bem casual, aí você precisa se preocupar menos ainda em combinar ele com o sapato. No look casual, a combinação com o sapato é menos necessária.
Não, e eu também acho até que quanto menos combinar, melhor, né? Pra não ficar
casos,
muito
sim.
Com cara de combinandinho, né?
É, que fica aquela coisa muito quadradinha, muito certinha, né? E eu achei legal esse negócio do Dockside azul com detalhe em bege. Acho que deve ter ficado bem bacana, assim. Eu acho que tá certo o que ele fez. Achei legal que ele falou que ele não é muito alto e tentou usar com camisas mais claras e calças mais claras pra não cortar.
Aprendeu
não
a
fatiar
dica.
O corpo, tá certo.
Isso aí.
A pessoa que é baixa... Tem que usar roupas com tons semelhantes, assim dá uma alongada na silhueta, isso é fundamental.
Nada de calça capri.
Exatamente. E já o cara que é alto, não, né? O cara já pode dar uma fatiada, usar roupa de cores diferentes, porque aí o cara, como é grandão, ele tem essa vantagem, né? Ou às vezes até desvantagem, porque roupa também de um tom só, na pessoa assim, não fica muito bom.
Deixa a pessoa maior ainda.
É, ele fica compridão, gigante, parece um monolito. Que bom que o Lucas mandou, né?
Não, e que legal que ele se definiu com a história da bolsa, né?
Também.
Porque
muito
começa
bom.
A virar meio que um tormento, né? A pessoa
sim.
Não sabe o que faz e tal. E pelo menos ele já decidiu o que ele quer fazer.
Uma
né?
Pena
tá
que
bom.
A gente perdeu a bolsa.
É uma
né?
Pena, né? Eu pensei aqui que né? ia chegar aqui qualquer dia. Tudo bem que eu não ia poder usar, porque é masculino.
Ah, então é isso aí. Um abraço, Lucas. Até
abraço,
mais.
Lucas. E o próximo e-mail é da Carla Mariano, 29 anos, de São Paulo. A Carla já é minha amiga de longa data no Facebook, inclusive tem um blog de beleza, mas aí o assunto aqui é outro. Olá, como vão? Acredito que essa é a primeira vez que escrevo a vocês, mas já sou ouvinte de longa data. Sobre o último cast, cheguei a comentar com a Bárbara no Facebook sobre esse manifesto de liberdade masculina e o desespero da editora da revista Playboy em tentar alavancar alguma venda. Babaquice tal qual os apps de avaliação de relações. Sobre a gourmetização de tudo, até comentei com uma amiga que poderíamos desenvolver brigadeiros e panetones de whey protein para vender para a galera, mas aí eu descobri que já tem quem produz brigadeirinhos proteicos. Ô saco!
Ah, direciona, isso. Não, direciona suas energias para outra coisa. Chega de brigadeiro.
É verdade.
Qualquer tipo de coisa.
E sobre a arte de presentear, eu sou péssima com isso. Sou muito indecisa justamente por tentar encontrar um presente que agrade a pessoa. Pois, de fato, sempre nos identificamos com peças que nos agradaria, né? É verdade. Gostei da dica da Bárbara sobre presentear com o lançamento àqueles que gostam de perfumes. Isso vale para entusiastas da música e da leitura. Deu novo e com certeza será uma surpresa ao presenteado. Adoro o trabalho de vocês. Sintonia ao máximo. Desejo um excelente ano novo e muita felicidade. Sucesso.
E obrigado a Carla Mariana. É sempre bom ter também uma opinião feminina, né?
Pois um e-mail é, então. E eu não sabia. Ela já. Eu, de vez em quando a gente comenta algumas coisas no Facebook, né? Principalmente quando tem assuntos polêmicos. Eu não sabia que ela era ouvinte nossa do podcast. Que legal.
Você vê que a gente é uma comunidade muito coesa. Estamos em contato por todas as mídias sociais. Um abração pra Carla.
Obrigada, Carla. Um beijo.
Quem mandou e-mail também foi Felipe Mendes. Ele diz: bom dia, gente. Sou de Floripa e encontrei o podcast por acaso no terceiro episódio. E desde então tenho acompanhado assiduamente. Muito interessante mesmo. Adoro os comentários da Bárbara, pois é sempre uma opinião feminina que geralmente é compartilhada por todas.
Aham!
Não sei se já falaram da padronagem de roupas no Brasil, quanto às medidas, mas fica a sugestão de pauta. Está faltando um aplicativo no Android para os podcasts, hein, gente? Manda o estagiário se coçar. Beijos a todos.
Ih, mas agora o estagiário não é mais estagiário, a gente não pode mandar ele fazer
não
esse
pode,
tipo de serviço,
e também
mais.
Também você vai esperar algum tipo de tecnologia vinda do Luiz, tá perdido. Se ela não for movida a carvão ou gasolina, não...
Não, mas ele tá melhorando, ele até indicou um podcast aqui na dica dele,
é,
na dica passada.
Lá.
Não, ele chega lá.
O próximo passo é mandar o Luiz fazer um curso de web design CSS. Obrigadão aí, Felipe Mendes. E um abraço a todo mundo de Floripa. A gente sabe que tem muito ouvinte de Floripa. Direto a gente recebe e-mail de lá.
Oi, obrigado por gostar das minhas considerações, né? Afinal de contas, eu tô tentando aqui dar uma ajudinha, né?
E a gente tá querendo ir aí pra Floripa, ver se alguém quiser emprestar a casa pra gente.
Ah,
aí
a gente aceita.
Vamos para a reta final do último podcast do ano, mas antes da gente se despedir, com pequenas lágrimas flutuando sobre nossas pupilas.
Que viada.
Dessa vez sou eu que tenho que dar a dica, né?
É.
Então, pois minha é. Dica, mais uma vez, é um aplicativo. Eu gosto da dica de aplicativo, tá?
Tá, tudo bem. Ninguém tá te julgando.
E dessa vez eu vou dar a dica de um aplicativo que é bem bacana e bem simpático, chama WeCast. É um aplicativo para você ouvir podcasts no seu iPhone. O bacana do iCast, primeiro, porque ele é feito por brasileiros.
Olha lá.
É, isso é muito legal.
Quem disse que a gente é totalmente inútil?
Não, tem muito aplicativo bacana feito por brasileiro. Pelo menos nisso a gente é bom, porque no resto, pelo amor de Deus.
É, o resto é uma desgraça.
O legal do iCast é que ele é diferente de todos os aplicativos que eu já vi até hoje para podcast. Ele tem uma coisa muito bacana, que é a possibilidade do usuário interagir com os podcasts que ele está ouvindo e inserir informação. Então, enquanto
como
você...
Assim?
Você está ouvindo lá o podcast, você olha na tela do seu celular, está aparecendo uma foto relativa àquilo que está sendo dito no podcast. Então a gente falou, por exemplo, de litoral. Aparece uma foto de uma fila imensa de carros indo para o litoral. Isso daí pode ser inserido por mim, que sou podcaster, ou até por um usuário. E os próprios usuários podem colocar informações complementares para o podcast que você está ouvindo. Tudo em texto que você vai vendo na tela do seu celular.
Que legal.
Além disso, você pode marcar onde começam e onde terminam as coisas no seu podcast. Então, se o cara quiser pular, por exemplo, o segundo bloco, eu posso marcar lá que o segundo bloco começa a 18 minutos e 22 segundos. Ele aperta a tela, né? Ele toca a tela do celular dele. E automaticamente ele é levado para esse ponto da gravação. Então, se você já ouviu, por exemplo, o primeiro bloco, você não tem que ouvir ele todo de novo, ficar passando. Você já pula para esse lado. Se tem um spoiler, por exemplo, de um filme e você não quer ouvir, você pode marcar lá o fim do spoiler e o cara pula direto pro fim do spoiler.
Interessante.
Né? Então, ele é um aplicativo que veio com um monte de outras funcionalidades que deixam ele mais funcional e mais interessante para quem ouve podcast. Uhum. Então, saiu daquele negócio de só você ouvir, você tem informação visual junto também, que eu acho bem bacana. Então, é um aplicativo que eu já indiquei para muita gente, um aplicativo bem bacana para quem gosta de podcast, quem está começando agora também, porque ele visualmente ele é muito atrativo, então ele te ajuda a ouvir melhor também os podcasts. E a minha dica dessa vez é o WeCast, o site deles é wecastapp.com. Quem quiser baixar, tem o link lá para baixar, ou procura na App Store também da Apple, que vai encontrar lá.
E ele facinho. É gratuito?
Ele é gratuito. Até um certo número de assinaturas. Aí depois disso você tem que pagar um valor bem baixo lá. Mas mesmo assim você pode assinar, sei lá, uma meia dúzia de podcasts lá numa boa.
Ah, e aí como a gente sabe que a gente tá nos top 5 de vários ouvintes, a gente vai
só colocar
dentro
a gente
lá dos gratuitos sem problema nenhum.
Exatamente.
Muito bom.
Então é isso aí, WeCast.
Gostei.
Mas agora não temos saída, temos que fazer a despedida do último podcast desse ano, mas voltamos no ano que vem com essa energia
toda. Não teremos
toda.
Férias!
Não teremos férias.
Essa é a melhor parte!
Que é isso daí? Que é isso?
Não teremos férias, voltaremos lá.
Férias
daqui
é um conceito que inventaram para que os outros usufruam, não a gente.
Daqui 14 dias estamos de volta. E você que está aí nos ouvindo, a gente deseja você um feliz ano novo, um próspero ano novo. Ouvindo nosso podcast, é claro, a gente quer você aqui com a gente, a gente gosta de vocês aqui com a gente, e a gente não tem nem como descrever o que é a experiência de fazer um podcast e receber tanto retorno, tanto feedback dos ouvintes.
Saber que alguém ouve, né, as bobagens que a gente fala.
Mas não é só isso, né, o pessoal comentando, o pessoal mandando ideias, né, dando a opinião, todo esse carinho que eles têm por nós, né, todo esse respeito, né? Não tem e-mail, a gente nunca recebeu e-mail de gente desrespeitosa, chata, mimimi, não tem. É todo mundo muito bacana, muito educado. A gente tá muito feliz por ter conseguido alcançar um nível de ouvinte assim tão alto, que a gente acha que a gente tem, pelo menos é uma conjectura, né, mas é o que parece pelo tratamento que a gente recebe de vocês, né. Luiz, algum recado de ano novo para os nossos queridos e estimados ouvintes?
Desejar pra galera um lusta 2014, né? Lembrando que 2013 nunca mais vai passar na sua vida. Então lembre-se disso em 2014.
Pô, mas que mensagem foi essa?
É uma mensagem otimista e reflexiva ao mesmo tempo.
Exatamente, aproveite o ano, aproveite cada dia da sua vida.
Carpe diem.
Exatamente.
Né? Vai carpir o jardim, é isso?
Vai carpir o jardim, velho. Vai carpir um lote de mato, né?
Então é isso, um abraço a todos e até o próximo podcast.
E um feliz 2014, com muito Xandão.
E vai Corinthians.